para todos mais uma vez. Boa tarde, agora 18 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São 17 horas em Cabo Verde, agora 19 horas em Angola e 20 horas em Moçambique e África do Sul. Conferimos de novo os grandes temas da atualidade.
O líder da UNITA acusa a polícia angolana de ter usado balas reais para afastar as pessoas que se manifestaram no passado fim de semana em Luanda. O primeiro-ministro cabo-verdiano vai amanhã ao Parlamento dar explicações sobre as medidas de combate à Covid-19. A oposição diz que o executivo podia ter feito mais. O partido do governo, o MPD, diz que foi feito tudo o que era possível. O ministro guineense das Finanças diz que as receitas internas estão abaixo do previsto.
São os temas fortes das notícias às 6 da tarde, hora de Lisboa, mesmo em Bissau e São Tomé. A edição esta hora com António Simões.
O presidente da UNITA acusa a polícia angolana de ter disparado balas reais contra os manifestantes indefesos durante os protestos do último fim de semana em Luanda. Adalberto da Costa Júnior revela também o nome de jornalistas e de ativistas e dirigentes associativos que continuam detidos após as manifestações populares contra o desemprego no passado sábado e domingo na capital angolana.
Em Luanda, a polícia disparou balas reais. E nós perguntamos com que legitimidade usar balas reais. Usou e abusou de violência gratuita. Mantém-se, até hoje, mais de 120 jovens presos, arbitrariamente. De que cito, por exemplo, na DIPIC, 41 presos, entre os quais o secretário-geral da Jura, Agostinho Camuango, a ativista cívica Laura Macedo, a jurista Priscila Martelo, o jovem Eduardo Domingos Palanca, o ativista cívico Nelson Dibango, o jovem Francisco Teixeira, presidente do Movimento de Estudantes Angolanos, os jornalistas Sueli de Melo, Santos Samoseca, Carlos de Melo, entre muitos outros. A responsabilidade dos atos de violência, dos distúrbios e mesmo da morte confirmada são da responsabilidade da polícia e dos seus mandantes.
Adalberto da Costa Júnior exige, por isso, a libertação imediata e incondicional dos detidos, entre os quais estão os ativistas da Associação Andeca, Laura Macedo e Nelson Dibango, o presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, e também os jornalistas Sueli e Carlos de Melo.
Exijo a libertação imediata e incondicional dos presos de consciência que enchem hoje as cadeias de Luanda. É uma vergonha mandar disparar balas reais contra uma manifestação pela melhoria das condições de vida. Uma manifestação pacífica. Os telejornais de ontem, sem contraditório, só acontecem nas ditaduras. Presidente João Lourenço, senhor Presidente João Lourenço, tenha coragem de anular o decreto que agride a Constituição da República de Angola e envie ao Parlamento a adoção de novas medidas, caso entenda pôr em causa os direitos constitucionais. O estado de calamidade não lhe permite pôr em causa os direitos constitucionais, todos sabemos. Muito mais os membros do governo deviam sabê-lo.
Adalberto da Costa Júnior, líder da UNITA, o maior partido da oposição em Angola, declarações proferidas hoje na sede do partido em Luanda, naquela que foi a reação oficial às manifestações do último fim de semana, protestos que aconteceram contra o desemprego. A Assembleia da República de Angola aprovou na generalidade com 167 votos a favor, com duas abstenções e nenhum voto contra, as propostas de alteração ao Código Penal. As alterações vão tornar o Código Penal mais eficaz, sobretudo a nível do combate à corrupção, Manuel Augusto.
A proposta apresentada aos deputados pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Adão de Almeida, garantiu que este novo diploma está mais ajustado à realidade do país e mais contextualizado com a luta contra a corrupção.
O Código Penal, ainda vigente, foi aprovado num contexto político, económico e social radicalmente diferente do atual, tanto no plano nacional como no plano internacional. O novo Código Penal representa, por isso, um avanço legislativo tão significativo quanto importante, na medida em que introduz uma nova visão para a política criminal angolana, para além de adequar o nosso direito penal ao contexto e necessidades do mundo moderno e à realidade angolana. Por outro lado, o novo Código Penal concretiza também uma visão inovadora e atual do ponto de vista da dogmática penal, visando a defesa dos bens jurídicos essenciais do Estado e a dignidade da pessoa humana, elementos incontornáveis para o reforço do Estado democrático de direito, com pleno respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.
Ministro de Estado e chefe da Casa Civil da Presidência da República, Edão de Almeida.
Lembro que o Código Penal angolano tinha sido revisto pelo Parlamento no passado mês de fevereiro. Os deputados angolanos aprovaram com 170 votos favoráveis, nenhuma abstenção e nenhum voto contra o levantamento da imunidade do deputado Manuel Rabelais, arguído num processo de crime onde é suspeito de peculato, branqueamento de capitais e violação das normas de execução do plano de orçamento. O comentador Manuel Dias dos Santos considera que a justiça angolana está a ser seletiva no caso do processo em que é arguído o antigo ministro da Comunicação Social angolana.
Deveria-se aproveitar o momento, não é, para suspender todos os mandatos de todos os sujeitos que ocupam lugar na Assembleia Nacional, os seus mandatos, para responderem pelos crimes dos quais são acusados. A justiça seletiva marca mais um ponto.
Sim. Com isso quer dizer que, por exemplo, Manuel Vicente também devia ter a imunidade levantada.
Claro, até porque ele já não está no exercício de funções, não é? Sempre se podia arranjar um trocadilho legal para fazer o mesmo que se fez a Manuel Rabelais. E não só a anterior ministra das Pescas, Vitória de Barros, não é? Que tem um processo ligado ao caso das cotas de pesca da Angola e da Namíbia que foram vendidas a empresas de pescas da Noruega. Não é? Quer dizer, todo conjunto de sujeitos deveria, neste momento, ser suspendido o exercício de funções ou as imunidades que os protegem, não é?
Manuel Dias dos Santos a defender que o Parlamento angolano deve levantar as imunidades a todos os deputados que são arguídos em processos que correm na Justiça. O Primeiro-Ministro de Cabo Verde vai amanhã ao Parlamento explicar as medidas implementadas para o combate à Covid-19, no que vai ser o primeiro debate mensal desde julho. O líder do grupo parlamentar do PAICV, Rui Semedo, vai reconhecer que o Executivo assinou mecanismos para conter a pandemia no país, mas poderia ter feito mais.
Se fosse suficiente, estaríamos neste momento, digamos, num número inferior de casos identificados, estaríamos com menos óbito e estariam com respostas mais eficientes para o combate desta pandemia. Não estamos a querer apontar o dedo ao governo nesse aspecto, apontar o dedo e dizer que o governo não fez nada. Fez, mas o que fez não chega, porque se tivesse chegado, não estávamos na situação em que estamos hoje.
Rui Semedo pede também ao Executivo mais atenção ao setor económico e às questões sociais. Por seu lado, o líder do grupo parlamentar do MPD considera que o governo tomou as medidas necessárias para minimizar o impacto da Covid-19 em Cabo Verde. Joana Rosa contesta a ideia de que o Executivo tem sabido gerir o apoio recebido do exterior.
Tem-se passado, aliás, eu tinha dito isso há bocadinho, que as ajudas, que o país tem recebido muitas ajudas, que o governo tem utilizado de mal esses recursos, não é verdade. As ajudas são limitadas para todo mundo. Qualquer que cabo-verdiano que acreditaria que o governo teria recursos para dar a todo mundo e que estaria a esconder esses recursos? Claro que não. O governo fez o possível, há de chegar a algumas casas, nem a todas. Isso é normal que isso aconteça. Até porque essas ajudas são controladas. Quem dá ajuda, controla.
O debate parlamentar de amanhã com o Primeiro-Ministro Cabo-Verdiano sobre a situação da pandemia da Covid-19 em Cabo Verde acontece numa altura em que o país contabiliza cerca de 8.500 casos de infecção e 94 óbitos. Ainda na agenda desta sessão parlamentar está a eleição do novo provedor da Justiça. O Ministro das Finanças da Guiné-Bissau, João Mamadou Fadiá, revelou hoje que as receitas internas estão muito baixas. João Fadiá falava aos jornalistas no final da reunião anual de avaliação de reformas políticas, programas e projetos comunitários da União Económica e Monetária Oeste Africana, o EMOA. Encontro que foi acompanhado pela correspondente da RDP África, Fátima Camará.
O ministro das Finanças sublinhou que a taxa de receitas do país está a menos de 10%, quando deveria situar-se nos 20.
Em termos de receitas internas, nós estamos muito abaixo. A nossa taxa de pressão fiscal, ou seja, de receitas, está a menos de 10%, quando devia estar nos 20% ou 30%. Da Guiné-Bissau é a mais baixa de toda a União. Além disso, a massa salarial do país deve situar-se no máximo 35% das receitas fiscais. Neste momento estamos a cerca de 70%. Portanto, estamos praticamente fora de todos os indicadores de convergência económica e que interpela-nos a fazer esforço. Vamos trabalhar para que as nossas economias estejam todos a seguir o mesmo critério, o mesmo passo.
Sobre a implementação dos programas da UMOA no país, João Mamadou Fadiaye informou que se registrou uma evolução positiva, contudo, disse que não há motivos para se regozijar dessa evolução.
Comparativamente a 2018, houve uma evolução positiva. Saímos de uma taxa, se quiserem, de execução de 38% para 43%. Mais coisa, menos coisa. Agora, pergunta-me se esse 43% é suficiente. Não. Em alguns setores, sim, houve progressos. Em outros, menos progresso. O que ficou claro é que há esforços a fazer para a implementação dos dossiês de reformas em vários setores.
Governo da Guiné-Bissau e a União Económica e Monetária Oeste-Africana avaliaram hoje as reformas políticas, programas e projetos comunitários referentes aos anos 2018 e 2019.
Por motivos da Covid-19, a reunião deste ano aconteceu através de videoconferência, na qual participaram todos os Estados-membros da UEMOA. O Brasil estimou que o seu produto interno bruto poderá crescer 27% em 10 anos, com a realização de reformas macroeconómicas, segundo o Plano Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031. O documento assinado pelo presidente do país, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, foi publicado hoje no Diário Oficial da União e traça três possíveis cenários para a evolução da economia do país até 2031. Nos dois primeiros cenários, chamados de referência e transformador, a estabilidade macroeconómica é uma hipótese fundamental e seria obtida através de reformas fiscais que evitassem uma trajetória explosiva da dívida pública e futuramente permitissem uma reversão da atual tendência de elevação. No cenário de referência mais básico, não haveria muitos avanços na adoção de reformas macroeconómicas, com grandes impactos sobre a produtividade brasileira, apenas com melhorias marginais. Na Tanzânia, foi libertado o candidato da oposição em Zanzibar, detido durante a manhã, detenção que acontece na véspera das eleições gerais no país. Saif Sharif Hamad denuncia estar a ocorrer uma farsa eleitoral e acusa as forças de segurança de terem morto 10 pessoas no arquipélago de Zanzibar.
O essencial da atualidade às 6 da tarde, hora de Lisboa, a mesma na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. A edição é esta hora com António Simões. A informação também em permanência em rtp.pt/rdpafrica.